A Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, já bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 22 de outubro. Hoje lá fora, 25 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do Nick Ivanova. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. O secretário de Estado americano está de novo no Médio Oriente para mais uma tentativa de negociar a paz entre Israel, o Hamas e o Hezbollah. A Coreia do Sul diz que poderá enviar armas e pessoal para a Ucrânia em resposta ao envio de forças norte-coreanas para ajudarem a Rússia. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada a Angola. Quem confia na justiça angolana? É um problema para Angola? Nós fomos buscar opiniões.
Por um lado, a justiça não parece ser eficaz. Por outro lado, também não comunica bem, não explica o que anda a fazer e o que não anda a fazer. São duas coisas fundamentais.
Vamos também falar da mediação angolana no conflito na República Democrática do Congo. Há novos problemas. E vamos falar também da água, ou por outra, da falta de água em grande número de comunidades do país. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias com o Sérgio Nhambi.
O secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken reuniu-se hoje com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu em Jerusalém. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que Blinken sublinhou a necessidade de capitalizar a ação bem-sucedida de Israel para levar Yahya Sinuá à justiça, garantindo a libertação de todos os reféns e terminando o conflito em Gaza, de uma forma que proporcione segurança duradoura tanto para israelitas como para palestinianos. Segundo a mesma fonte, Blinken discutiu a importância de traçar um novo caminho a seguir no período pós-conflito e que permita aos palestinianos reconstruir as suas vidas e que proporcione governação, segurança e reconstrução para Gaza. O secretário de Estado e o primeiro-ministro também discutiram o Líbano e os esforços em curso para alcançar uma resolução diplomática. Horas antes das negociações, o Hezbollah disse ter disparado rockets contra bases militares israelitas de Tel Aviv e Haifa. Israel disse ter interceptado todos os projéteis. O Ministério de Saúde do Líbano disse que um ataque israelita hoje perto do principal hospital governamental de Beirute matou pelo menos 13 pessoas e feriu outras 57. Os militares israelitas disseram ter atingido vários alvos do Hezbollah em Beirute, incluindo a base central da Força Naval do grupo militante. Um funcionário do Departamento de Estado disse a repórteres antes da visita de Blinken à região que as perspectivas de reaviver rapidamente essas negociações são incertas, especialmente depois do assassinato do líder do Hamas, Yahya Sinuar, por Israel na semana passada. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje possuir informações que apontam para o possível envio de até 12 mil soldados norte-coreanos para ajudar a Rússia na guerra na Ucrânia. A Coreia do Sul disse, entretanto, que considerará enviar à Ucrânia armas para defesa e ataque, de acordo com a agência de notícias Yonhap, que citou um alto funcionário presidencial não identificado na terça-feira. A mesma também informou que Seul pode enviar pessoal militar e de inteligência à Ucrânia para analisar as táticas de campo de batalha norte-coreanas e ajudar nos interrogatórios de norte-coreanos capturados. Num comunicado, o Conselho de Segurança Nacional da Coreia do Sul apelou à retirada imediata das tropas norte-coreanas da Rússia e prometeu contramedidas faseadas não especificadas. Na semana passada, a Agência de Inteligência da Coreia do Sul disse que a Coreia do Norte já enviou cerca de 1.500 forças especiais para a Rússia para se juntarem à guerra na Ucrânia e está a planear enviar um total de 12 mil soldados de uma unidade de elite. Autoridades dos Estados Unidos e da NATO disseram que não podem confirmar o envio de tropas norte-coreanas, mas condenaram a cooperação militar entre a Coreia do Norte e a Rússia, incluindo o fornecimento de artilharia e mísseis para Pyongyang para uso na Ucrânia. A Polícia Federal Americana, o FBI, está a investigar a divulgação pública de dois documentos de inteligência altamente confidenciais que descrevem os preparativos de Israel para um ataque de retaliação ao Irão, informou a agência na terça-feira. Numa declaração, o FBI disse estar a investigar o vazamento dos documentos juntamente com o Departamento de Defesa e a comunidade de inteligência. O porta-voz da Casa Branca, John Kirby, disse que, passo a citar, o presidente continua profundamente preocupado com qualquer vazamento de informações confidenciais para o domínio público. Isso não deveria acontecer, é inaceitável quando acontece, fim de citação. Os documentos parecem ter sido preparados pela Agência Nacional de Inteligência Geoespacial, descrevendo as interpretações dos Estados Unidos sobre o planeamento da Força Aérea e da Marinha Israelita com base em imagens de satélite de 15 a 16 de outubro. Eles começaram a circular, as imagens neste caso, começaram a circular na semana passada no aplicativo de mensagens Telegram. O presidente da China, Xi Jinping, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e outros líderes mundiais começaram a chegar na terça-feira na cidade russa para a primeira cimeira do bloco BRICS.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O sistema de justiça em Angola continua a ser alvo de críticas que afirmam não ser independente e obedecer aos desejos do poder. Isto dificulta as ações do governo angolano no estrangeiro, particularmente no que diz respeito ao pedido de extração de bens transferidos ilegalmente ou de personalidades que procuram refúgio no estrangeiro. Manuel José.
A credibilidade da justiça angolana entre as nações é o título de um artigo de opinião do portal Macangola de Rafael Marques, assinado pelo professor investigador pela Universidade de Oxford do Reino Unido, Rui Verde, o também colaborador do Macangola. Traz inúmeros exemplos de decisões de tribunais estrangeiros em como estes não confiam no sistema de justiça de Angola, nomeadamente o Tribunal Constitucional de Espanha, que negou a extradição para Angola do antigo colaborador para a economia do Presidente da República, Carlos Panzo, é condenado por corrupção. E o fundamento da instância espanhola foi pela falta de independência dos órgãos de justiça em Angola ao Poder Executivo. Outro exemplo trazido é do Tribunal Suíço, em relação ao caso de Carlos São Vicente, em que o mesmo tribunal terá decretado a suspensão de cooperação com as autoridades judiciais angolanas devido ao que chamam de falta de imparcialidade no tratamento do caso do genro do primeiro presidente angolano. Estes e outros exemplos concretos levam a que o autor do artigo, Rui Verde, ouvido pela Voz da América, entenda que a justiça angolana não é bem vista. Lá fora, pelo menos.
Por um lado, a justiça não parece ser eficaz. Por outro lado, também não comunica bem, não explica o que anda a fazer e o que não anda a fazer. São duas coisas fundamentais. Escondem-se no segredo de justiça e o segredo de justiça serve para tudo, sobretudo para não se fazer nada. Deve ser o poder judicial independente. É uma questão que também tem que ser revista ao nível de lei. Os poderes e as relações do Procurador-Geral com o Poder Executivo têm que ser revisto. Bem. E, sobretudo, o papel do Poder Judicial, que parece aqui um bocado parado no meio disto tudo. Só se fala da PGR e o Poder Judicial não aparece a fazer nada, o que é uma coisa estranha, porque quem devia essencialmente andar nestas tarefas de recuperar ativos, se calhar era o Poder Judicial e os juízes.
E isto, segundo o jurista, atrapalha outras áreas.
É evidente, há essa ligação. Isso é um ponto fundamental para trazer investimento privado. Sobretudo agora que se procura investimento privado americano. Como se sabe, os americanos baseiam-se muito na justiça e na lei para resolver os seus problemas. Tem que haver um sistema de justiça a funcionar para haver investimento privado americano.
Um outro jurista e investigador, mas pelo Observatório para a Coesão Social e Justiça, Zola Bambi, diz ser evidente a fragilidade da justiça no país.
Em Angola nenhum poder apaga. Está a revoque do executivo, está a revoque do partido no poder. A justiça não se realiza de forma independente. Os magistrados não têm a liberdade e a isenção de decidir. Aqui mesmo não há justiça para confiar. Nenhuma reforma poderá resolver. Da mesma forma em que foi tratado os processos contra Isabel dos Santos e algumas outras figuras, é mesmo uma justiça que tem agido de forma política. Temos nas nossas cadeias patrões de galinha, de botija.
Não há volta a dar que o sistema de justiça em Angola foi capturado pelo Poder Executivo, diz o jurista Manuel Cangundo.
O próprio sistema de justiça tem dado evidências, tem dado indicadores do que não age com transparência, não age com idoneidade, não age com independência e autonomia. É um sistema judicial, e aqui estou a falar dos tribunais, age sob a orientação do poder político. Na verdade, em Angola não existe a separação de poderes, o que belisca a isenção e a imparcialidade na condução dos processos judiciais.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel, a dizer que a Voz da América tentou ao telefone contactar o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Márcio Lopes. Até ao momento não obtivemos resposta. Ficámos, no entanto, a saber, por fonte próxima a Márcio Lopes, que tanto o ministro da Justiça como outros membros do Executivo encontram-se no Kwanza Sul, na comitiva do Presidente da República, que visita a província em trabalho. Recordemos, no entanto, que o Presidente da República, João Lourenço, recusou haver interferência na justiça em Angola. Lourenço, que falava na cerimónia de abertura de um ano judicial, assegurou, e citamos, o chefe de Estado não vai interferir na ação da justiça em violação à Constituição, como pretendem alguns que o faça. O governo de Angola acusou o movimento rebelde M23 do Congo Democrática de pôr em perigo os esforços de mediação no conflito na parte leste deste país. Conflito esse que envolve este grupo rebelde, um outro grupo que se opõe ao governo do Ruanda, e ainda este país e o próprio Congo Democrático. A Paula Alves Silva detalha os problemas que a mediação angolana enfrenta.
Num comunicado, o Ministério das Relações Exteriores de Angola disse ter tomado conhecimento com preocupação da ocupação da localidade de Kalembe, na província do Kivu Norte, no domingo, o que representa uma violação flagrante de acordos já alcançados, inclusive de um cessar-fogo que entrou em vigor no início do passado mês de agosto. No comunicado, o Ministério angolano repudia e condena vigorosamente este ato hostil que coloca em risco os esforços em curso para a procura de uma solução duradoura ao conflito no leste da República Democrática do Congo. A ocupação daquela vila pelo M23, apoiado pelo Ruanda, reflete a grande dificuldade que Angola enfrenta em tentar reconciliar as partes envolvidas no conflito e surge numa altura em que se aguarda para os próximos dias uma reunião de peritos do Congo Democrático e do Ruanda para se tentar resolver questões em disputa. Nessa reunião, prevista para o final deste mês, Angola deveria apresentar um plano concreto para a contenção de grupos armados que operam na República Democrática do Congo. Meios de informação ruandeses disseram que o plano deverá fornecer detalhes para aquilo que é descrito como um conceito de operações para as atividades contidas no plano harmonizado para a neutralização das forças democráticas para a libertação do Ruanda, bem como outras ações para todas as partes lidarem com as preocupações mútuas. Anteriormente, o governo ruandês tinha acusado o Congo Democrático de obstruir o processo de paz angolano ao rejeitar um plano para a neutralização do grupo rebelde ruandês. Sabe-se que, a 30 de julho, os chefes dos serviços de inteligência dos dois países, sob mediação angolana, tinham acordado na neutralização da FDLR, a retirada de tropas ruandesas da RDC e o possível envolvimento de forças do Ruanda nas operações para a neutralização da FDLR. Existem alguns desacordos sobre como implementar esse acordo, pois o Congo Democrático insiste que a neutralização da FDLR deve ser acompanhada de uma retirada de tropas de Ruanda do território congolês. Como neutralizar a FDLR na vastidão do território do Congo Democrático e como lidar diretamente com o M23 são alguns dos problemas que Angola deveria tentar resolver, pois Kinshasa insiste que todas as forças do M23 devem retirar-se para o Ruanda com as forças ruandesas no território. Um portal de notícias do Ruanda disse que não há cenário de paz na República Democrática do Congo que não inclua um diálogo entre o Estado congolês e secções da população congolesa que têm perseguido há décadas, e isso inclui a Aliança Rebelde M23. A ocupação da vila de Kalemb é, assim, mais um problema para a mediação angolana.
Era a Paula Alves Silva. Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos a emitir em onda média, onda curta, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na segunda meia hora vamos falar da política americana. Estamos a duas semanas das eleições. Estamos a transmitir, como já dissemos, em onda média, onda curta e através de rádios parceiras. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, Instagram, YouTube e X, a referência é Voa Português. Pode subscrever-se no canal da WhatsApp através do número mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E os ouvintes que quiserem participar no África Agora, pois podem enviar perguntas e comentários para os nossos convidados através daquele número do WhatsApp, que é mais 1-202-251-9466. Água para todos é uma promessa de longa data do governo angolano, mas que permanece por cumprir. Aliás, no seu discurso sobre o Estado da Nação, o presidente João Lourenço falou sobre essa questão. O Isaías Soares disse-nos que o que se passa em várias zonas do país quanto à água.
Ações estão em curso em todas as províncias para reduzir o déficit, com particularidade em Luanda, capital angolana, com a crise a afetar 50% dos seus habitantes. Em localidades do interior da província de Malang, várias dezenas de famílias também não têm acesso à água potável. No bairro Landa, 9 quilômetros do município de Mucar, vive a camponesa Rebeca Pedro.
Estávamos a tirar água numa fonte, depois ultimamente nos pensaram em meter uma manivela, e a manivela não chega para nós todos aqui no bairro. Há momentos quando vão lá, tinha que ser uma bicha. E desde que iniciamos pedir, não há nos aumentar outra manivela.
Em Cambodicatembo, aldeia Mutiatuto, uma área de intervenção do Programa de Desenvolvimento Rural e Agricultura Sustentável, Pedras, da Caritas Arquidiocesana de Malães, uma associação de camponeses com a venda da produção agrícola, vai investir parte do dinheiro no sistema de água. Fernando Agostinho, presidente da associação.
Nós queremos mesmo que, quando vendemos esse produto, queremos pelo menos meter uma água lá no bairro.
O Pedras vai canalizar parte do orçamento para apoiar 680 famílias agricultoras no triênio 2024-2027 de Cambodicatembo, Kiwabanzoz e Mucar, em projetos de construção de 4 sistemas de captação e armazenamento de água. Mauro Paciência, coordenador de projetos da Caritas em Malães.
Com tanques elevados, vamos também construir cisternas, calçadão para o armazenamento da água das chuvas, tanto para consumo humano como para outras atividades da aldeia.
A Empresa Provincial de Águas e Saneamento de Malães garante o fornecimento do produto a cerca de 11 mil clientes das sedes municipais de Malães, Cangandala, Marima, Massango, Mucar, Kiobanzos e Kela. As administrações municipais implantaram pequenos projetos de água para abastecer residentes em alguns bairros, aldeias e comunas das respectivas áreas de jurisdição. Isaías Soares de Malães para a Voz da América.
Página desportiva, hoje vamos novamente começar na praia, no Egito, onde está a decorrer o Campeonato Africano de Futebol de Praia e onde hoje Moçambique perdeu com o Senegal por 6-3 e já não vai ao Mundial das Seychelles. porque só vão os dois primeiros. Este resultado significa que a Mauritânia, que perdeu com Moçambique, fica no topo do grupo B com 6 pontos. O Senegal também tem 6, fica em segundo. Moçambique em terceiro com 4. Malawi com 0, nada, nem um para mostrar. A Mauritânia tinha hoje garantido qualificação ao cilindrar o Malawi por 11-6. Moçambique vai agora jogar para o 5º lugar com o Ghana, que ficou em 3º lugar no grupo A, depois de hoje dar uma sova à Tanzânia por 10-3. No grupo A já estava tudo decidido, exceto saber quem ficava em primeiro, e isso foi hoje decidido. Egito bateu Marrocos por 3-2. Neste grupo, o grupo A, é o Ghana quem vai decidir o 5º lugar, como Moçambique ficou em 3º lugar. Nas meias-finais, na quinta-feira, temos Egito-Senegal e Marrocos-Mauritânia. A final é no sábado, o jogo para o 5º lugar é na quinta-feira. E agora vamos para o futebol europeu. Hoje regressam os jogos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. E o grande jogo de hoje é aquele em Madrid, entre o Real Madrid e o Borussia Dortmund. Foram os finalistas da última edição. Real Madrid venceu por 2-0. Ao fim de 2 jogos, Borussia tem 2 vitórias. Real Madrid tem 3 pontos. Perdeu um, ganhou outro. Favorito, sem dúvida, contudo, é o Real Madrid, que no campeonato espanhol está em 2º lugar. No campeonato alemão, Borussia está em 7º. Já perdeu 2 jogos e sofre muitos, muitos golos. 12 golos sofridos em 7 jogos. Com a avançada do Real Madrid, isto não é bom sinal, não, senhora. Vamos a ver. O Sporting de Portugal está hoje na Áustria para defrontar o Sturm Graz, que até agora só perdeu 2 jogos, 2 derrotas. Sporting, com 1 vitória e 1 empate, conhece bem o Sturm Graz. O ano passado, para a Liga Europa, o Sporting defrontou a equipa austríaca por 2 vezes, 3-0 em casa, 2-1 fora, mas o treinador do Sporting, Ruben Amorim, diz que este ano a história é outra.
Eu penso que a equipa melhorou em relação ao ano passado. Tem um avançado muito mais forte, eu acho, com bastante qualidade. Acrescentou um médio que lhes deu mais qualidade na bola, porque a organização eles já tinham. E, portanto, aumentando a qualidade dos jogadores, aumenta a qualidade da equipa. É uma equipa muito agressiva, muito organizada, e, portanto, temos que ser muito agressivos. Vamos ter dificuldade nos duelos, porque isso é uma questão física. Agora, o Sturm Graz, quanto a mim, e os resultados espalham isso, é uma equipa muito competitiva, muito boa, que acrescentou qualidade e que se tornou mais completa no seu jogo, e nós temos de estar preparados para isso.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Outro jogo de interesse é aquele entre o Aston Villa e o Bolonha, de Itália. Interesse, porque Aston Villa é a equipa surpresa no campeonato inglês, está em 4º lugar, a 4 pontos do líder. E na Liga dos Campeões, Aston Villa, 2 jogos, 2 vitórias, é favorito para hoje. E a terminar, uma notícia do ténis e da raquete de ténis. O espanhol Rafael Nadal, como todos sabem, anunciou a sua reforma, mas esteve na Arábia Saudita para um torneio em que defrontou Novak Djokovic e depois recebeu da Corte Real da Arábia Saudita uma raquete, toda dela de ouro. 3 quilos é o peso, vale 250 mil euros. Não dá para jogar, é para guardar. Aqui em Washington, a voz da América, ao microfone João Santa Rita. Vamos agora falar um pouco de Moçambique. Os Estados Unidos pediram o que chamaram de uma rápida e completa investigação ao assassinato do advogado Elvino Dias e do mandatário do Podemos, Paulo Guamba. Numa declaração, o Departamento de Estado disse que os autores destes crimes devem ser responsabilizados. Apelamos a todas as instituições, dirigentes políticos, cidadãos e partes envolvidas a resolverem as disputas eleitorais de modo pacífico e legal, rejeitando a violência e retórica inflamatória, disse a declaração, que expressou as condolências dos Estados Unidos às famílias daqueles 2 conhecidos ativistas. Apelamos também a todos os moçambicanos para usarem os meios pacíficos de apresentação de protestos eleitorais e rejeitarem a violência e retórica violenta, diz o comunicado, que acrescenta que o único meio de pôr em causa os resultados e exigir transparência é através do processo oficial de reclamação. Entretanto, mais de 100 terroristas renderam-se às autoridades nos últimos dias em Mocimboa da Praia, no norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado. A população, no entanto, diz que esta situação pode aumentar a insegurança, com receios de novos ataques dos terroristas em perseguição aos desertores. André Catoeira.
Sérgio Cipriano, administrador de Mocimbo da Praia, afirmou que mais de 100 insurgentes entregaram às autoridades e estão a ser inseridos nas comunidades.
Estamos a falar de uma cifra que supera acima dos 100 retornados que se apresentaram. Estão aqui na vila, nos diferentes bairros, bairro de Mangoma, na aldeia Mangoma, e bairro Mpanga, jovens e adultos mesmo, também na aldeia Naitope. Aqueles miúdos que foram resgatados nas bases estão lá a viver com as comunidades. E nós já tínhamos dito que todo aquele cidadão de Mocimbo da Praia que estivesse na insurgência, mas que esteja arrependido, já era momento dele se fazer à comunidade, devendo por enquanto entregar as armas à polícia e ele dirigir-se à comunidade onde pode viver com outra população.
Entretanto, céticos com as motivações, o morador local, que prefere não se identificar por temer represálias, defende que a rendição pode estar relacionada na campanha de busca de credibilidade pós-eleitoral das eleições largamente contestadas em Moçambique.
Para ser inserido na comunidade, isso não é para mentir. É uma política que eles estão usando. É uma política que eles estão usando. Nós prendemos, já conseguimos utilizar aqueles homens que estão sem ficar. Porque neste momento estamos num momento crucial de política.
Para outro morador local, os insurgentes sempre foram os filhos locais e o seu regresso deve ser normalizado.
Voltaram a ouvir que se entregaram. Vamos ter medo enquanto viviam conosco desde. Estamos a ver que lá não estão a diminuir.
Um outro residente de Mocimbo da Praia discorda, sustentando que a situação pode devolver insegurança na região.
Que fugi, eu, que queimaram a minha casa, eu não sei o que, eu estiver a viver ali numa boa. Johnny, não vou te matar ao vivo assim. Qualquer coisa eu vou te dar, você vai comer.
Por fim, um outro morador esperava uma apresentação pública e pedido de desculpa dos insurgentes regressados.
O que eu esperava, talvez ia haver convocado uma reunião, talvez apresentar para eles, e nós ouvirmos bem, porque nós pedimos desculpa. Os defensores aqui deixam de ver vão ver convosco lá na comunidade, não fácil. Talvez isso.
A província moçambicana de Cabo Delgado, rica em gás natural, enfrenta desde outubro de 2017 uma insurgência armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico. Moçambique recebeu o apoio do Bloco Regional da África Austral em 2021 para o combate ao terrorismo, mas a missão militar de SAMIM encerrou a 4 de julho de 2024 após melhoria de segurança, entretanto, sem estancar os ataques. Falou-vos André Catoeira para a Voz da América.
Obrigado, André. O André vai voltar na segunda meia hora. Portanto, continuo com a Voz da América para mais notícias sobre os PALOPs e outras partes do mundo aqui na Voz da América em português para a África.
Yeah.